Se você tiver juros altos nos Estados Unidos, se você tiver uma economia que cresce forte e uma bolsa que, onde lucros estão crescendo fortes também, acho difícil que você tenha uma migração de recursos para outros países vindos dos países centrais, né? Não existe uma necessidade de você buscar risco em outros países. É bom, porque a economia vai estar crescendo, né? Esse crescimento da economia americana, ele permeia, né, para os outros países, né?
Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvius. Hoje a gente grava diretamente do Macrovision, que é o principal evento organizado pelo Itaú BBA para discutir tendências para cenário econômico, investimentos e outros temas. E um dos painéis aqui desse evento contou com a participação de alguns gestores que falaram um pouco as perspectivas para investimentos, para a Bolsa, no ano que vem. E a ideia desse episódio é aprofundar um pouco essa discussão e comentar a avaliação desse convidado aqui com a gente. Eu, hoje, com o Guilherme Gonçalves, meu colega aqui na área de Equity Sales do Itaú BBA, vamos bater um papo com o Fabiano Rios, que é sócio e CIO da Absolute Investimentos e vai dividir um pouco aqui com a gente desse cenário. Tudo bem, Fabiano, Gui? Bem-vindos.
Boa tarde.
Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Obrigado.
Obrigado pela presença.
Prazer estar aqui falando com vocês.
Prazer é nosso. Acho que antes de começar, até bacana, para quem não conhece a Absolute ainda, se você puder comentar um pouquinho como vocês estão estruturados, como se dá hoje a distribuição dos fundos e das estratégias da casa.
A Absolute é uma casa que completou 10 anos. A gente fez 10 anos agora em setembro, 10 anos de cota de fundo, né? Nossos primeiros fundos foram os fundos macro, junto com os fundos de arbitragem, né? Então a gente tem esse produto, que é um produto diferente. Basicamente é um fundo onde a gente faz arbitragem de fusões e aquisições do mundo inteiro, Brasil inclusive, mas principalmente lá fora. Somos por volta de 50 pessoas, nessas duas estratégias. Temos também a estratégia de equities, né, cujo principal produto é o Absolute Pace, também um fundo long bias. Desde inception é um disparado o melhor long bias do mercado. Uma equipe realmente muito capaz. Temos também o nosso long only, que é o Endurance. Há um ano atrás a gente montou uma equipe de crédito, né? Então a gente tem vários fundos de debentures incentivadas e um não, né, de renda fixa normal, né? Também é uma estratégia que tem performado bem, tem se destacado, tem crescido bem. E é uma coisa que a gente valoriza, né, que a gente acho que é interessante falar, é por que que a gente monta essas estratégias, por que que a gente está ampliando essas estratégias, né? A gente tem muito a visão de que, à medida que a gente vai adicionando estratégias, a gente é muito cuidadoso para fazer isso, a gente não só tem produtos melhores nessas estratégias que a gente adiciona, porque as pessoas têm todo o arcabouço de conhecimento que a gente tem dentro da Absolute, né? Principalmente o macro, mas de equities, mas também tem a volta, né? Tem o conhecimento que essas estratégias, que a estratégia macro, que a estratégia de equities, agrega por ter especialistas em assuntos que antes a gente, enfim, estudava, etc. Via, pegava informações do seu site, mas você passa a ter in-house também uma equipe de análise, informação, alguém que está acompanhando ali o mercado de perto, e faz com que os produtos legacy, né, os produtos que estão lá antes, tenham uma performance melhor em função de você ter essas novas estratégias dentro da casa.
Vou pegar um gancho nessa sua expertise plural, né? Você tem vários times diferentes, 50 pessoas trabalhando junto e olhando muita coisa diferente. Passa um panorama geral, assim, do que você está olhando, como é que foi esse ano, os desafios, a taxa de juros americanos em patamares altíssimos, o que leva um aperto monetário no mundo inteiro. Evidentemente, o Latam aqui começou um pouco antes esse aperto e está afrouxando um pouco antes. Mas queria ouvir a sua cabeça, assim, de que você acha, o que é a taxa terminal para o ano que vem, até onde isso está impactando, de uma maneira geral, o câmbio, uma visão mais completa.
Esse ano foi um ano particularmente desgastante. Acho que difícil todos os anos são, né? Essa profissão de gestão é uma profissão muito desgastante, né? Mas esse ano a gente teve, desde o começo do ano, uma visão dissonante do consenso, né? Então, quando o mercado, no começo do ano, esperava uma recessão, a gente achava que isso não aconteceria, né? Agora, mais recentemente, o mercado achando que dívida, problema fiscal nos Estados Unidos, a pressão na curva longa por conta de emissão, do tamanho das emissões, a gente também na ponta menos catastrófica, assim, de achando, não, tem vários fatores, mas também tem o fator da mudança, né? Assim, antes todo mundo achava que era recessão, na hora que você faz o shift para a economia vai ficar superaquecida, né? Tem toda a reversão das posições que foram montadas e tem uma questão de velocidade, né? Então, quase que o ano inteiro ficou na ponta divergente e com a conclusão, né, que é no final a posição, né, e falando mais dos fundos macro, que era que o nosso ativo predileto era comprar bolsa, né? A gente, principalmente bolsa americana, né? Então a gente está nesse call, é um call que a gente não mudou de opinião. Claro que a gente, dentro da otimização da gestão, a gente diminui, aumenta a posição, a gente tem todo um trabalho de análise do técnico, do mercado, né? Ver como é que as posições estão, né? Para os próprios CTAs, né? Os fundos quantitativos, como é que eles vão operar, e a gente tenta otimizar a nossa visão macro com essa visão do técnico, né? Mas a gente está com essa visão de que o juro é um pouco mais alto, mas também não é nada catastrófico. A gente acha que o juro real deve girar aí em torno de 2%, que na nossa visão é muito saudável, né? E por que ele vai girar em torno de 2%? Não é porque a dívida é impagável, então o juro vai ter que ficar muito alto. É simplesmente porque a nossa visão é de uma economia americana mais resiliente. A gente acha que ela tem que desacelerar, ela deve desacelerar, né? Então, estão se tomando as medidas para que ela desacelere, então ela em algum momento vai desacelerar, mas eu acho que vai ser uma desaceleração tranquila. Eu acho que a gente pode até ter uma recessão técnica, mas eu acho que nada que afetaria o nível de ativo de risco, né? O que é a minha visão, né? O que é esse cenário que a gente tem, como que ele afeta o Brasil, né? Ele afeta de muitas maneiras, né? Não só o Brasil, né? Mas economias semelhantes à brasileira. Esse é um cenário onde a economia americana ela cresce mais forte do que o resto do mundo, né? Claro, você pode ter uma exceção. O Brasil é um país que tem surpreendido para cima no crescimento, né? Eu disse também dos juros altos, né, nos Estados Unidos. Então, pô, se você tiver juros altos nos Estados Unidos, se você tiver uma economia que cresce forte, empresas e uma bolsa onde lucros estão crescendo fortes também, acho difícil que você tenha uma migração de recursos para outros países vindos dos países centrais, né? O cara fala, pô, o investidor lá vai pensar, pô, para que eu vou tomar o risco de investir na África do Sul, sei lá, para não falar do Brasil, no próprio Brasil. Sendo que aqui, pô, eu tô mal bem, estou recebendo, vai no nosso cenário, o juro lá vai para 4,5% em algum momento do ano que vem. Estou recebendo 4,5%, pô, a bolsa está subindo, lucros estão subindo, vou sair, vou para um país, vou correr o risco de fronteira. Então, assim, eu não acho que virá fluxo para a bolsa, né? Outro ponto que afeta, na nossa visão, afeta o Brasil, a gente até discutiu isso bastante no painel, é se você tem um juro que não cai forte lá fora, isso acaba sendo uma limitação do quanto a política monetária pode ser agressiva aqui, né? Então, nesse meu cenário onde o juro lá fica ao redor de 4,5%, o que é um diferencial de juros razoável? Algo entre 4 e 5? Então, acho que o juro fica ali ao redor de 9 aqui no Brasil. Então, esse juro de 9 é um juro que fará com que o investidor, pessoa física, migre para a Bolsa aqui? Acho que em alguma coisa sim, mas acho que não é um fluxo super agressivo, né? Então, você vai acabar ficando numa situação onde você não tem o fluxo do estrangeiro vindo para cá e você também não tem um fluxo grande do investidor brasileiro saindo da renda fixa e indo para a renda variável. E isso tem consequências no portfólio, né? No que a gente acha que deve ter, né? O que a gente tem na carteira, o que a gente deveria ter na carteira. Depois podemos entrar até na carteira e no detalhe do que são essas posições. E por último, no câmbio, né? Até também foi um ponto que eu levantei no painel. Eu tenho a visão de que o real está desvalorizado, né? Então tenderia, né, a ser uma moeda que se valorizaria ao longo do tempo. Mas nesse cenário é um cenário mais difícil para isso acontecer por conta dos fluxos, etc. Mas eu acho que é tão nítido isso, é tão evidente e a magnitude é tão grande que eu acho que o real é uma moeda que tem... Se tem uma moeda que tem chance disso acontecer, eu acho que é o real, né? Então, claro que no meu cenário base eu não tenho nenhuma aventura no, no, do Banco Central, né, de testar níveis de diferencial de juros muito baixos, e também nenhuma aventura no campo fiscal. Né? Eu não acredito que isso acontecerá. Acho que tem as discussões, né? O presidente fala uma coisa, o ministro fala outra, e isso gera ruído no mercado, mas é Brasil, né? É mercado emergente, faz parte. Mas eu acho que no final, acho que não, a gente não terá nenhuma aventura em nenhum desses campos.
Desculpa, só se você puder explorar, você falou muito de Bolsa US, e como é que a Bolsa do Brasil é menos appealing, né? Dado que lá fora o crescimento de lucros está muito forte, você falou isso no painel, também explorou bem. Mas se tivesse que escolher alguns cases assim, no Brasil, alguns temas, seja setores ou empresas mesmo, o que, que você citaria como uma boa simetria para cima?
O que aconteceu até aqui, né, foi o quê? Você está tendo, né, até muito recentemente, acho que agora até parou, uma saída muito grande, né, dos fundos de bolsa. Você tem o gringo que também não vem para cá, né, então está meio ali 0-0 o fluxo. Isso fez com que o preço das ações caísse muito. Né? Algumas mais, outras menos. Mas também, né, olhando pelo lado positivo, gerando oportunidades. Né? Então a gente enxerga em alguns setores, né, porque na hora que o cara toma o resgate lá no fundo dele, ele vende tudo, né? Ele vende, na hora que você precisa vender, você é um forced seller. Né? Então você vai e vende o que você tem na carteira. Né? Você não vende, vou vender o que é, sei lá, o que eu acho pior. Você está lá na sua carteira porque você acha que tudo deveria estar lá. Né? Então você acaba vendendo tudo. Tem coisas que caíram, sei lá, 70% e a gente ainda acha caro. Tem coisas que caíram 10% e a gente acha muito barato. Né? Então, o que a gente acha? O que a gente acha barato? Né? O que a gente acha que as pessoas deveriam ter na carteira? O que a gente tem na carteira lá? Então, a gente tem utilities. Né? Então, o setor de utilities é bom que você consegue, se você tem um bom analista, né, e a gente tem um excelente analista, você consegue fazer conta. Né? Então, você consegue fazer conta e ver para onde estão as opcionalidades. Né? A gente vê várias empresas, né, que conseguem entregar com premissas relativamente conservadoras, IPCA mais 12% de retorno, ao redor disso, né? TIR real de 12%. Pô, isso aí, se você conseguir carregar essa posição durante um tempo, você pode até perder dinheiro no curto prazo, a posição cai, né? Tá sujeito à volatilidade do mercado. Mas, no longo prazo, em algum momento fica screaming buy, né? Assim, fica óbvio que o negócio está muito barato. Né? Então, assim, contando tudo isso para dizer, acho que tem que ter empresas que têm um carregamento muito positivo. Né? Então, eu falei do setor de utilities, você consegue fazer conta, mas também tem outro setor que a gente gosta muito, que é o setor de commodities. Né? Um setor que não é ligado necessariamente à economia brasileira, apesar de eu achar que a economia brasileira vai seguir resiliente, e que negocia historicamente a múltiplos muito baixos e agora está especialmente em múltiplos muito baixos. Né? Então, a gente gosta das empresas de petróleo, por exemplo, né? A gente gosta de Vale, enfim, Suzano, a gente gosta das empresas de commodities. São empresas que têm diferenciais. Claro, tem risco, né? Todo investimento tem risco, é mais arriscado do que um setor, por exemplo, de transmissão de energia, enfim, das utilities. Mas eu acho que é um risco controlado também. Consegue fazer uma conta relativamente simples. Você, né, está sujeito ao preço de commodities, mas também nesse nosso cenário não é um cenário onde você tem uma queda muito forte de preço de commodities. Né? Então a gente gosta desse setor também. E a gente gosta também do setor de serviços financeiros. Né? Então a gente gosta de XP, gosta de BTG. Acho que são empresas boas, empresas que têm o seu diferencial no mercado e que, diferentemente de um passado recente, negociam a múltiplos mais razoáveis, né? Bons. Então, acho que para dar ali para não ficar só no básico ali no portfólio, acho que elas compõem bem o portfólio para ser ali dar um beta maior dentro do portfólio.
Acho que tirando as duas últimas que você comentou, todas as outras são ações bem caracterizadas como value stocks, né? Não, assim, se a gente pegar aquela ideia de, putz, uma trajetória de queda de juros, podendo beneficiar ações de crescimento, tem alguma história de crescimento bem ligada à economia doméstica que você acha que pode despontar? E se tem algum nome aí?
É, justamente pelo meu cenário que a gente prefere esse tipo de empresa. Como eu acho que não vem muito dinheiro, você não é um cenário de ganho de capital rápido. Ah, vai subir, pô, coisa que é boa, de qualidade, vai ter uma expansão de múltiplo grande e você vai conseguir ganhar um dinheiro muito rápido. Eu acho que é um play mais de carry. Assim, você conseguir carregar isso daí para mais um, dois anos, onde esse cenário talvez mude um pouco, e aí sim você venha o dinheiro para a bolsa. Mas se isso não acontecer, pô, tá lá, é o que eu falei, né? Vai passando o tempo, vai ficando muito óbvio que é muito barato, né? De play doméstico, acho que para você ter uma posição... E normalmente as empresas de play doméstico negociam com múltiplo mais alto, né? Então, esse movimento de, pô, vai ficar óbvio que é muito barato, né, seja por pagamento de dividendo, ou seja porque vai fazer muita recompra, é mais difícil. Mas eu acho que tem empresas que têm o seu diferencial, né? São empresas muito especiais, têm o seu diferencial. Empresas que a gente gosta há muito tempo, a gente é acionista, acho que desde o IPO... E a gente gosta do management, gosta do posicionamento, tem diferenciais estratégicos, é a GPS, né? Então a GPS é uma empresa única ali no setor dela, em termos de tamanho, de capacidades. Não é das mais baratas em termos de múltiplo, mas eu acho que é uma empresa que vale a pena ter no portfólio.
Você explorar um pouquinho mais assim, o Brasil, evidentemente, depois da eleição, a gente está com uma atividade, uma agenda doméstica intensa de reforma, arcabouço fiscal, agora a reforma tributária. Como é que você está vendo isso? Você acha que estão sendo bem implementados? Você acha que está no caminho certo? Tem coisa que está faltando?
Acho que é ajustado pela expectativa. Eu acho que tem sido bom. Assim, né? Eu já falei isso antes aqui no podcast. A gente é país emergente, então tem o ruído, ele é quase que inerente à nossa existência, né? Acho que se pegar o que a gente achava que ia acontecer, né, se a gente mirar aí déficit zero, o déficit primário zero, mesmo que entregue um pouco pior, acho que é razoável, assim, é em linha com o nosso histórico, né? Acho que a manutenção da meta de inflação, né, também uma discussão grande, chegou-se até a discutir o fim da independência do Banco Central, nada disso aconteceu, né? Então, acho que os ganhos de reformas anteriores estão sendo mantidos, né? Outro dia, eu participei também de um evento, estava o Roberto Campos falou antes de mim, e o pessoal muito com um tom muito pessimista, falou, cara, tem muitos ganhos, né? Tem muita coisa positiva que foi feita, né? Olha o ganho institucional que é do mandato, da independência do Banco Central, pô, tá aí, entrou... A turma que, sei lá, pelo menos a Faria Lima considera os radicais e tal. E, pô, tá aí, tá mantido, continuou. Pô, o fiscal a gente não sabe ainda como vai ser, sempre tem a pressão do gasto, né? Se o governo anterior serviu para alguma coisa, foi para mostrar que, independente em que campo do espectro político você está, a vontade de gastar ela é inerente a quem está no poder, né? Então, não é, porque é de esquerda, quer gastar mais. O cara de direita quer gastar mais também. Todo mundo quer gastar, né? É muito mais palatável politicamente você ser o cara que quer gastar. Você fala assim, eu sou o cara que quero cortar gasto, não parece que ganha muito voto, né? Então, acho que assim, acho que está indo para o lado positivo. Acho que a reforma tributária era, acho que talvez um dos grandes, junto com a reforma trabalhista que foi feita em 2017, se não me engano, um dos grandes barreiras, né, para nosso ganho de produtividade. É um sistema muito complexo, muito, enfim, difícil de se entender, de gerando custos absurdos para as empresas. Parece que vai passar, né? Então, acho que é positivo. Acho que aí tem uma discussão de alíquota, né? Uma discussão de muitos setores com benefícios, isso é ruim, concordo. Acho que é muito ruim, mas é melhor do que como estava, né? Então, acho que pensando em termos de país, deixando de ver o meu caso, seu caso, o caso X, caso Y, acho que é um avanço. É suficiente? Acho que não. Acho que em algum momento para frente a gente vai ter que rever todos esses benefícios, rever a alíquota, né? Se possível para baixo, né? Acho que a carga tributária já é muito alta, mas é difícil também achar que vai ser para baixo num país onde, como eu disse, todo mundo quer gastar mais, né? Mas acho que é um avanço, acho que é importante estar caminhando na direção correta, E eu acho que em vários aspectos a gente está caminhando na direção correta.
Feito. Acho que para fechar, eu queria pegar gancho de um ponto que foi comentado no painel, quando te perguntaram sobre alguma coisa no mercado que você viu, ninguém mais estava vendo, assim, se tem algum trade, alguma ideia que você tivesse pensado que fosse menos consenso. Então, acho que para terminar, queria propor novamente esse tema e perguntar se dos pontos todos que você já falou e das posições que você comentou, se tem alguma que você destacaria com esse viés.
Acho que é o call de que o cenário externo ele não é tão ruim quanto as pessoas querem pintar. Assim, né? Sempre me parece que o consenso está sempre buscando a narrativa catastrófica. Né? Então, ou era no começo, era porque ia ter uma recessão, e aí porque os lucros das empresas iam cair, o aperto monetário já tinha sido muito grande. Aí agora a recessão é porque o aperto monetário não surgiu o efeito desejado, a inflação não caiu, a economia segue muito forte, vai ter que fazer, então vai ter que também. Aí isso vai gerar uma recessão em algum momento mais grave ainda. Fez com que houvesse uma retração muito grande dos investidores internacionais nos seus portfólios. Né? Então a gente olha todos os indicadores, é que ninguém tem posição de bolsa, ou ninguém é muito forte, mas as posições de bolsa estão muito menores do que a usual, né? Porque está todo mundo com medo, todo mundo perdeu muito dinheiro, né? No mercado internacional nos últimos 2 anos. Taxa abrindo, né? Bolsa, o S&P e o Nasdaq, acho que são raras exceções que caíram um pouco ali do pico, né? Nos preços de hoje. Mas caíram alguma coisa. Mas se pegar o Russell, né? Pegar os outros índices, você tem uma queda significativa de bolsa aí no acumulado. Então, assim, olhando os portfólios, deixou de funcionar, né, o risk parity, né, que você fica comprado em bolsa e aplicado em juros. Quando você perde dinheiro num, você ganha no outro. A gente chegou no momento onde você perdeu o dinheiro nos dois. Então, isso gerou uma aversão a risco muito grande e as pessoas estão fora. Todo mundo meteu o pé no freio, se protegeu, diminuiu posição, e eu acho que isso não é a postura correta nesse momento. Acho que a postura correta nesse momento é, acho que tem uma oportunidade, acho que os lucros vão, lá fora vão seguir crescendo, acho que a economia vai, acho que a chance do tal do pouso suave, né, do soft landing, ele é muito maior do que as pessoas imaginam. E a gente vem falando isso desde o começo do ano. Acho que da maioria das pessoas a probabilidade aumentou, mas o nosso, que já era mais alto do que o mercado, a gente também aumentou. Acho que está ganhando cada vez mais probabilidade. Isso é um cenário que, na minha visão, é positivo para a Bolsa. Então, acho que a Bolsa lá fora sobe. O que, se por um lado é ruim, né? Porque no exemplo que eu dei, que eu falei lá atrás, onde você não existe uma necessidade de você buscar risco em outros países, é bom, porque a economia vai estar crescendo, né? Esse crescimento da economia americana, ele permeia, né, para os outros países. Né?
Acaba puxando também um pouco.
Acaba puxando aqui, sempre tem a comparação de múltiplo, né, do relativo, para empresas que são comparáveis, acaba ajudando. Né? Então, não é de todo ruim também para a Bolsa no Brasil. Acho que acho que no relativo a Bolsa aqui é pior, mas acho que no absoluto, acho que é bom para a Bolsa aqui também.
Legal. Fabiano, obrigado pela tua presença no painel aqui no podcast. Espero fazer mais alguns no futuro próximo.
Prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
Bacana. Reforço os agradecimentos aí do Gui e agradeço a todo mundo que acompanhou. Valeu.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.